Mas por que, que é importante integrar o Brasil mais com esses países? Por que, que é importante conteúdos audiovisuais? Por que, que é importante integração educacional? Por que, que é importante maior presença do MEC, das universidades brasileiras nessa integração, do Ministério da Cultura, das trocas culturais, etc.? Porque é com isso que a língua avança. Para a língua avançar, e para, por exemplo, você sair de um quadro de 40% das pessoas em Angola falando português como língua materna para um quadro de 80%, por exemplo, as pessoas precisam todas ir à escola. Mas não basta ir à escola e aprender português na escola. Ela tem que chegar em casa, ligar a televisão e ver o Sítio Papo Amarelo, o Castelo Rá-Tim-Bum, ou um programa que seja interessante mesmo. Não adianta ser um programa chato. Não adianta ser um programa só de debate e tal. A criança não vai ver. Pega a criança. Põe a criança para estar exposta o tempo todo a filme, desenho animado, coisa. Aí ela vai pegar a língua muito mais rápido. Então, com isso, é que a língua vai avançando. Porque se nós não fizermos isso, eu garanto que os países de língua inglesa ou de língua francesa, que têm políticas neocoloniais fortes na África, eles vão avançar no território querendo comer pelas beiradas a área da língua portuguesa. Com isso, nós perdemos imensamente. Não só porque língua é matéria-prima de uma economia crescente, né? A indústria editorial, indústria de entretenimento, muitas vezes a indústria de games, de software, de uma série de conteúdos culturais ou paraculturais, eles têm a língua como matéria-prima. Quando a pessoa não fala a sua língua, ela vai consumir menos os seus filmes, seus livros, a sua produção científica, várias coisas. Então, quando essas línguas, ou francês ou inglês, tentam deslocar o português na África e no Timor também, porque o trabalho da ONU e de entidades ligadas à ONU no Timor é para derrubar o português, eu estou convencido disso. Então, quando elas ocupam espaço, elas também vão fechando as nossas oportunidades, não só de integração, de trocas muito interessantes que fortalecem a nossa cultura e divisão de mundo, etc., mas elas, meu tempo vai acabar daqui a pouco, eu ainda nem comecei, mas elas nos deslocam, enfim, colocam seus conteúdos e nós perdemos essas oportunidades, né? Enfraquece a comunidade dos países de língua portuguesa. Então, quando nós poderíamos estar juntando nossas forças no ambiente internacional para estar defendendo nossas políticas comuns, nossas posições conjuntas, essa comunidade, se ela se enfraquece, o Brasil perde uma série de aliados. O Brasil perde força internacional, perde expressão internacional. Ao mesmo tempo, perde mercados. Perde mercados, perde contratos, não é? Perde contratos, às vezes, bilionários. Quer dizer, a Vale do Rio Doce foi para Moçambique e fez um contrato de US$1 bilhão. Quer dizer, Moçambique é um país que cresce, mas Angola vai se tornar, em breve, um dos países mais ricos da África, já é, mas vai continuar crescendo. E enfim, os países estão lá, a China está lá fazendo barba, cabelo, bigode, fazendo contratos de 100 anos para compra de minérios, essas coisas todas. E se a gente enfraquece a língua, enfraquece a nossa comunidade, enfraquece a integração, a tendência é também a gente perder essas oportunidades, a gente perder esse dinamismo. Eu não falo disso só como o Brasil vai lá na África e vai ganhar dinheiro, não é isso não. Mas é que nos fortalece em conjunto. Nós podemos ter com eles um projeto de desenvolvimento verdadeiro, equilibrado, conjunto. Então, nós ajudando nesses países a alfabetização, nós ajudando nesses países o ensino universitário, nós ajudando nesses países muito mais, enfim, o fortalecimento da área cultural, do intercâmbio de conteúdos culturais, não é, de qualidade em língua portuguesa. E, dentro desse contexto, também se prevê um respeito às línguas locais. Então, por exemplo, uma das coisas que precisa ser fortalecida no Brasil é o ensino das línguas banto, é o ensino do crioulo cabo-verdiano, do crioulo de Guiné-Bissau, quer dizer, uma valorização dos estudos sobre essas línguas que estão associadas de uma forma ou outra ao português. Não é? Então, isso pode ser feito tanto pela Unilab, pode ser feito por outras universidades. Eu sei que há um grande interesse da UFBA, nessa área, enfim, o reitor Naumar, né, já tinha muito interesse nisso. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem que, a partir aí de ações de governo, porque eu acho que até o mercado nos acompanhar vai demorar um pouco. Quer dizer, algumas empresas, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Petrobras, Vale, já têm interesses concretos na África. Mas, na verdade, cabe ao governo federal brasileiro, em parceria com universidades, em parceria com a TV Brasil, em parceria com alguns governos de Estado, né, promover projetos que, enfim, fortaleçam essa comunidade, né, garantam a expansão do português dentro da comunidade, né, o avanço dos percentuais de falantes de português em todos os países da África e no Timor, ao mesmo tempo também uma maior projeção internacional do português, porque aí nós estamos falando, vamos começar a falar se é de televisão também, dos angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos que moram por toda a Europa, dos cabo-verdianos, brasileiros, portugueses que ficam nos Estados Unidos, entendeu? Você começa a ter dos brasileiros que estão no Japão ou que estão na Ásia de forma crescente. Então nós temos aí com a capacidade de chegar a essas pessoas com conteúdos, não é? Que é uma questão de relevância de política externa para o Brasil e de projeto de país. Se o Brasil é uma potência emergente, etc., ele não pode dispensar essa comunidade de 8 países de língua portuguesa, mais Goa na Índia, mais Macau, enfim, antigas possessões coloniais, mas todas as comunidades de imigrantes que nós temos aí, emigrados, né, que nós temos em todo o mundo, porque disso faz parte o projeto grande de Brasil. Agora, não pode ser, obviamente, um projeto neocolonial, tem que ser um projeto de parceria, de fortalecimento conjunto que traga benefícios para todos. O que eles vão querer mesmo é mais educação, negócios bem feitos, que fortaleçam o país, fortalecer a capacidade desses países de encontrar um caminho de desenvolvimento autônomo. O Brasil, como teve aí desde a época heróica aí na época do governo de Getúlio e depois com todo o pensamento desenvolvimentista brasileiro, Celso Furtado, etc., uma grande experiência com políticas de desenvolvimento, eu acho que está na hora também dele compartilhar com esses países políticas sérias de desenvolvimento para ajudá-los a crescer e, nesse esforço conjunto, fortalecer a língua portuguesa, enfim, e a nossa presença no mundo, que é cada vez mais competitivo e é marcado por uma dinâmica de competição entre espaços linguísticos. A gente não pode ser ingênuo nessa matéria. Tá? Então, eu acho que esses os temas que têm que ser debatidos. Acho que é indispensável a presença da EBC aqui, que a EBC tem um papel enorme a cumprir, e se não for em parceria com Portugal, tem que ser unilateral mesmo. Brasil pegar, botar recursos na EBC, para a EBC fazer mesmo uma TV que atinja todos os países de língua portuguesa e tenha intercâmbio com eles. Acho que a Unilab é fundamental para o Brasil. Eu acho que é importante que esteja situada no Ceará. O Ceará desenvolveu uma parceria muito grande com Cabo Verde, né? Acho que foi nesse sentido que surgiu essa ideia de ser no Ceará, mas também dizer, a Bahia tem uma coisa histórica, né, com a África, né? A Bahia é a África na América, né? E tem um carinho enorme com Angola, com Moçambique, e aí também com outros, com Benin, com Nigéria, enfim, com Senegal agora. Enfim, então faz sentido essa parceria aí Ceará-Bahia, todo o nosso apoio para que isso permaneça. Agora, tem várias outras coisas que enfim, acontecem, vários outros projetos que poderiam ser discutidos. Por exemplo, nós sempre aqui no Ministério da Cultura, esse é um projeto do meu coração, fortalecemos e praticamente financiávamos tudo do, por exemplo, Festival de Teatro da Língua Portuguesa, que era o Festlip, né, que vinha acontecendo, teve esse ano a 4ª edição. Agora, por uma questão de um inciso que foi posto na LDO, que vedou o conveniamento do Ministério com entidades privadas para promoção de eventos, esse ano a gente que vinha todos os anos botando dinheiro no Festival de Teatro de Língua Portuguesa, e vinha um grupo de teatro de todos os países de língua portuguesa, ficavam durante 3 semanas no Rio de Janeiro, faziam oficinas, etc. A gente, em vez de crescer o teatro e o festival e levar o festival para outros pontos do Brasil, nós acabamos puxando a tomada, né? O plug da tomada, e o festival quase morreu esse ano. Eu sei que foi um esforço heróico da produtora, captou alguma coisa no mercado, mas acabou tendo prejuízo financeiro com o festival. Isso por uma vedação na lei que, enfim, sinceramente precisa ser removido. Então, nesse sentido, existem vários projetos, várias coisas que nós podemos fazer, mas o Brasil tem que realmente colocar língua portuguesa, CPLP, na ordem das suas prioridades e botar mais apoio, mais dinheiro em quem está fazendo, em quem tem bons projetos. Obrigado.
Essa questão da LDO, a Frente de Cultura já está discutindo para ver se no próximo ano nós conseguimos reverter essa, uma exceção, pelo menos para a área de cultura, somente na área de cultura. Bom, vamos passar à última intervenção da mesa, ao senhor Dionísio da Silva, vice-reitor de Cultura e Extensão e coordenador-geral de Letras da Universidade Estácio de Sá.
Minhas primeiras palavras sejam de alegria do convívio, de estar numa mesa que me parece a metáfora do Brasil. Está presidida por uma mulher, senadora Lídice da Mata, e nós, mas manjos, estamos aqui sob seu domínio, sob suas ordens.
Afrodescendente.
Também. Né? E começo lembrando, senadora Lídice, que quando eu tinha 9 anos, minha mãe teve vocação para eu ser padre. A vocação era dela, não era minha, mas eu lá fiquei 9 anos. E aprendi o peso que tem uma campainha no ouvido da gente. Vou fazer o possível para não ouvi-la. E quero saudar também a senadora Ana Rita, uma das autoras do requerimento. Saudar primeiro as mulheres, ladies first, porque por ter estudado no seminário, apesar de ser filho de pobres, aprendi regras da boa educação, não é mesmo? E por último, saudar, com a concordância dele, meu querido senador Cristóvão Buarque, meu companheiro de duplo ofício, mas um deles um pouco oculto, devido à sua intensa atividade parlamentar. Cristóvão Buarque, aliás, na verdade, é duplo ofício, no caso, porque, na verdade, tem mais do que esses dois que eu vou citar, mas esses dois marcaram a nossa trajetória de romancistas que professores universitários não deixaram o romancista ser prejudicado pelo professor e nem o professor ser prejudicado pelo romancista, né, senador Cristóvão? Quero lhe dizer também que a gente tem que gastar algumas palavras, não só por ritual, senadora Lídice, porque é bom dar o prefixo, entrar no ar, como nas rádios, para dizer quem fala, de onde fala, não é? Que eu acho que é uma forma da gente ser mais bem entendido. E eu recebo com muita frequência, na Universidade Estácio de Sá, e-mails que reproduzem falas, intervenções dos senadores. Os senadores certamente não ignoram isso, não é? Que qualquer fala deles é pública, não é? E circulam nos mais diversos blogs, e-mails, não é? E com muita frequência eu recebo trechos de célebres intervenções do senador Cristóvão Buarque no exterior, fazendo a sua conversa clara em defesa dos temas da educação, da cultura. Eu admiro muito esse lado do senhor, de sua excelência, que é a conversa clara. A conversa clara garante o trato justo. E, sobretudo, aqui no Senado, que se trata da organização política da sociedade, do Brasil inteiro, né, como nação, é importante que haja essa conversa clara. É ela que vai garantir o trato justo. Entre os séculos 3 e 4 a.C., o Pirro já tinha vencido 2 batalhas contra os romanos e mandou um emissário ao Senado romano para negociar a rendição, um acordo lá que era basicamente a rendição. Havia um senador que foi chamado a falar e ele disse, já estava quase aprovado o acordo que era lesivo aos romanos, e ele disse que nada daquilo poderia ser aceito porque havia prisioneiros romanos nas terras de Pirro. e a condição para negociar era a primeira libertação dos cidadãos romanos que lá estavam e dos soldados. O Pirro ficou tão impressionado quando o Cineias, esse emissário, voltou, que o Senado Romano passou a ser conhecido lá como uma Assembleia de Reis. E sempre que eu assisto às transmissões da TV Senado, eu me lembro que essa é uma Assembleia de Reis. Os senadores não devem satisfação a ninguém, a não ser às leis e aos seus eleitores. E eu espero que, mediante essa audiência pública que aqui se faz hoje, os outros senadores também nos ouçam, os outros poderes da República também nos ouçam. E eu tenho a vantagem de ser um pouco dispersivo nessa minha fala, porque todos os assuntos essenciais foram belíssimamente focalizados pelos que me antecederam. E essa é a vantagem de quem fala por último. Mas, ainda assim, eu queria terminar a minha saudação, dizer da alegria do convívio também de estar aqui com o Túlio Gontijo Rocha, que é à minha direita, que já foi apresentado, dispensando apresentações, com José Raimundo Martins Romeu, com o Paulo Speller, reitor, que faz jus ao tratamento de magnífico. A universidade é muito cerimoniosa, né, Paulo? Não existe vice-magnífico, viu? Tem só magnífico mesmo. O título de magnífico veio para a universidade porque os primeiros reitores eram também, por coincidência, os grandes latifundiários. E magnífico era o título latifundiário. Hoje tem reitor até lotifundiário, mas não latifundiário, mesmo assim faz jus ao tratamento de magnífico. Essas cortesias, essas palavras tiveram essa força. Eu acho que não é demais lembrar isso, porque o momento é muito próprio, o foco, o tema central desta nossa audiência pública é a língua portuguesa, as suas manifestações culturais, essa dispersão de que nós sofremos, não é? Queria saudar também o Fidias Barbosa, gerente institucional de negócios e de negócios da TV Brasil Internacional, da EBC. Apreciei muito sua fala. Enquanto ele falava, lembrava que a primeira coisa que nós escolhemos na vida é o nome, não é? Então, alguém escolheu o seu nome, não é, Fidias? E escolheu muito bem. Me lembrei dos versos do Castro Alves ao falar dos escravos. A minha imaginação de romancista também divagava enquanto os outros falavam. Num bom sentido, a gente tem que sonhar que o Castro Alves, ao citar Fidias, diz: homens que Fidias talhara vão cantando em noite clara versos que Homero gemeu. Esse poder de síntese da poesia, não é? Ele recorre ao escultor, famoso escultor grego, e diz que aquelas figuras, os escravos, pareciam aquelas estátuas que ele talhara na Grécia e que agora vão cantando em noite clara os versos que o grande historiador, o pai da história, Homero, gemeu. O Marcelo Dantas, diretor de Relações Internacionais do Ministério da Cultura, apreciei muito sua fala. Como apreciei a de todos, estou destacando algumas coisas aqui por absoluto, assim, acidentalmente, vem à minha memória. Queria saudar uma pessoa que não está na mesa e que me trouxe para o projeto, à beira de um copo de vinho. Não podia haver um lugar mais apropriado, porque ambos gostamos de vinho, que é o Elmer Barbosa, que teve uma passagem memorável como diretor do Departamento Nacional do Livro na Biblioteca Nacional. Acho que, feitas as saudações, vou destacar, então, alguns pontos, não sem antes lembrar o seguinte, senador Cristóvão. A Universidade Estácio de Sá é o patinho feio aqui desse conglomerado de universidades todas públicas, não é, que agora se ajunta aqui. Mas nem por isso o patinho feio tem um papel desimportante, não é, na história em que ele aparece. Eu acho que é hora, que me perdoem aqueles que incorreram nesse pequeno deslize, que incorrem, aliás, nesse pequeno deslize, de continuar com a oposição, ensino público, ensino privado, universidade pública, universidade privada, porque nós temos os mesmos fins. E o MEC, Ministério da Educação e Cultura, autoriza e reconhece todos os cursos de todas as universidades, então ele tem como controlar o que é que nós fazemos. E também quase não se percebe a presença de docentes, como é o caso do vice-reitor de Cultura da Universidade Estácio de Sá, aqui presente, que justamente por terem feito sua carreira docente nas universidades públicas, trouxeram para as universidades privadas, onde agora trabalham, uma experiência e um lastro cultural que elas não tinham. E conseguem persuadir as mantenedoras dessas universidades de coisas que elas devem fazer de graça. Eu vou dar só um exemplo para lembrar que nós podemos fazer isso também nesse projeto. A Universidade Estácio de Sá mantém o Monumento Estácio de Sá no Aterro do Flamengo só porque ele se chama Estácio de Sá e é o fundador do Rio de Janeiro, só por isso e porque ele dá nome à nossa universidade. Nós achamos que seria uma boa forma de retribuir, recebendo lá bem os turistas, o Rio de Janeiro é muito frequentado por turistas do mundo inteiro, e dizendo quem foi Estácio de Sá, dizendo em sessões de DVD o que é o Brasil, como é que ele está, como é que vai o Rio de Janeiro, como é que vão os projetos.